Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
Não me critica.
Eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre.
Começando mais uma edição do Não Me Critica, mais uma quarta-feira, estamos de volta aqui com vocês. E antes de chamar qualquer pessoa para falar, para apresentar, para qualquer coisa, eu quero pedir para vocês curtirem a gente lá no Instagram. Já vou pedir, já começo pedindo, @ Não Me Critica, e vai ver lá a quantidade de gente que está chegando todo dia. E se você que ouve não segue, que vergonha, hein? Pois é, é só isso que eu queria falar mesmo. Já começar puxando a orelha.
Bem pedinte.
Bem pedinte, isso aí. É, e estou aqui, eu, Thiago Arzacon, em mais uma edição deste programa, que eu já até perdi a conta. Acho que é o 304, né?
305.
Deve ser. 305? Olha, muito bem, eu sabia.
Sim.
E eu estou aqui, então, Thiago Arzacon. Tem também Mariana Perialdi nessa voz maravilhosa, cada quarta-feira. Ela tá melhor pra vocês, né, Mari?
Agora eu consegui novas tecnologias, mentira. Mas aqui estou, beijo lindos, beijos fãs. Ah.
Eu não quero xoxar a Mariana, mas vocês acham que a Mariana tem voz de fumante?
Porque... Sim, eu vi que alguém comentou e eu fiquei, mas eu sou fumante, não tem problema.
A Mariana fuma desde os 12 anos de idade, gente.
Sim, gente. E sabe aquele bebê que fuma? Aquele bebê gordinho que fuma? Era eu.
Bebê gordinho. Ai, gente, aquilo é tão errado. É tão errado em vários lugares.
Cara horrível, né? Caralho. Será que ele tá bem?
Eu não sei.
Tomara que sim.
Tomara, né?
Tem Heitor Gomes também.
Eu já falei isso antes. Epa, número 2.
Número 2, não entendi. Sempre uma incógnita, né? Também tem Matheus Benevenuti.
Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês?
Sim.
Tá onde hoje? Tá onde hoje, Matheus?
Ai, gente, eu tô aqui curtindo a minha vida, dentro de casa ainda, infelizmente. Mas tudo top com vocês.
A vacina tá chegando, você tá ansioso?
Ah, eu tô. Isso eu realmente estou, né? Mas só ano que vem, né? Que vai chegar realmente.
Mas então, ai, continue em casa, gente. Isso aí, com máscara. Nós estamos gravando com máscara, que a tecnologia é tão boa que não parece, né, gente?
Tá todo porque... mundo Mortal Kombat.
A gente...
Tá
todo mundo. Isso. A gente fica em casa de máscara.
Isso aí, muito bem. Show Corona. Bom, então mais uma edição do Não Me Critica, e claro que a gente tem convidado aqui, um convidado super especial para conversar com a gente nesta edição. Vamos conversar com um produtor, ele sabe de podcast, gente. Então vai puxar nossas orelhas durante a edição e vai nos ajudar aqui nesse programa hoje. Temos a honra e a alegria de ter ele aqui com a gente. Dantas, seja muito bem-vindo!
Hello! Oi, gente! Oh. Tudo bem?
Poxa, eu ia fazer um trocadilho, E aí,
ai,
gay?
Ai,
não.
Ai,
ô, Dantas, como tá suas costas?
Olha, gente, eu tive que tomar um Dorflex hoje de manhã.
Porque
muita coisa aconteceu, muitos podcasts, cara, infelizmente.
Ele tá carregando o peso da podosfera inteira nas costas dele.
Gente, eu mega preocupado aqui. Será que, sei lá, carregou um armário, né? Não, são muitos podcasts, né? Então conta logo pra galera quais podcasts que você participa, que você produz, que você edita. Não sei, conta.
Vamos lá, gente. Primeiro, sou apresentador do meu podcast junto com o Thiago Teodoro, do podcast Estamos Bem. É o We Are Gay, que a gente lançou durante essa pandemia, né, já que tá todo mundo em casa. É, comecei como editor e produtor do um milkshake chamado Wanda, e aí fui expandindo, né, meus horizontes. Aí eu comecei a editar o Filhos da Grávida, podcast Estamos Bem, Imagina Juntas, recentemente comecei com o Modus Operandi... É, nossa, a gente tem que abrir a pastinha de frilas aqui, ó.
Meu Deus. Gente, é uma lista gigante.
Eu amei. Olha, sabe, só esse menino tá empregado, gente, graças a Deus.
A responsabilidade que esse menino carrega deve ser um negócio assim de louco.
Total, total, total. Eu edito, não me critique, fico em desespero, imagina um monte. Nossa, que bom que você gosta, né? Porque, assim, editar faz parte da produção, né? Óbvio, de um podcast. Eu acho que muita coisa tá também na edição. Então, imagino Sim. que você ama fazer isso, né? Porque dá um trabalho danado, né?
Dá muito.
E tem que pensar no ritmo da conversa, tem que pensar na trilha, tem que pensar... É engraçado, porque quando eu comecei a editar podcast em 2015. E tanta coisa mudou, tipo, parece que hoje em dia você tem que botar muita coisa dentro de um podcast, assim, questão de edição, pra fazer acontecer. A coisa cresceu muito, não dá pra pegar só uma faixa de áudio e lançar.
Uhum.
Fica cada vez mais complicado.
Uhum. Deve ter ficado um pouco mais complicado também agora, a distância, né?
Sim, e eu sinto que eu tô ficando defasado, porque alguém me contou que dá pra editar podcast direto no Anchor, que é o distribuidor. Eu fiquei assim, como assim, gente? Eu uso os programas da Adobe. Então parece que é mais fácil, mas eu continuo aqui na minha, no que eu já sei fazer. Aí eu me
esqueço. Tem várias formas. Mas Dantas, você é tipo a Cia, que antigamente tava vendendo música pra todas as popstars e falou, agora é o meu momento, eu também vou fazer a minha música.
Sim!
Pois é, mas isso foi coisa do Thiago, porque ele é ariano, e para os arianos da minha vida, eles são assim, eu sou canceriano, fico na minha zona de conforto. Aí chega um ariano e fica, ai, vamos fazer tal coisa. Aí eu fico, ai, será, gente? Aí a pessoa pega na minha mão e me joga, assim, nos projetos. Todos os meus amigos arianos são assim.
Ah, que bom, foi... né? O equilíbrio.
Que bom, mas é também.
Eu acho real que você era, tipo, membro integrante de vários podcasts. Aí era estranho não poder ouvir sua voz depois de tanto participar de todos, né? Tipo...
Pois é. Eu, às vezes, participava do Wanda.
Eu escutei várias participações.
Mas ainda é muito difícil pra mim gravar, porque eu não sou de falar muito. Então, sempre que eu termino o podcast, parece que eu malhei, assim. A minha bochecha fica dura.
Eu sinto isso também, real. Às vezes eu tenho cansaço corporal de gravar podcast, ele existe.
Sim. Efeitos físicos. Tem que queimar, pelo amor de Deus. Eu só espero por isso.
Sim. Cara, até eu tô acostumada a falar pra caralho. Tipo, gravar pra mim é. Eu sempre fico. Nossa, parece que, caraca, eu fiquei o dia inteiro falando pra caramba com a galera. E também Sim. dá aquele sentimento maneiro de tipo, ah, eu fiz um programa legal. Ficou maneiro.
É legal.
Tipo assim.
É muito legal.
É muito maneiro.
Você ter retorno. Tem uns episódios do Yay Gay que eu tenho muito orgulho de ter feito.
Cara, eu tô gostando muito do Yay Gay. Vocês começaram bem recentemente, né? Mas eu gosto muito da química de você e do Thiago.
Sim. E os temas estão bem legais também.
Sim.
E a gente reparou, assim, nesse tempo de gravação, ainda mais durante a quarentena, que a gente fez até alguns programas Fiquem em Casa, que era dando dicas e tal. Mas a gente sabe que o povo gosta de saber de relacionamento, de saber da nossa vida de companheira.
A gente tava falando sobre isso no episódio que saiu ontem, que a gente faz uns programas embasados pra mudar o mundo. A gente gasta o nosso diploma de jornalismo pra depois o programa mais ouvido ser sobre micos, relacionamentos amorosos, trazer tudo errado.
É exatamente isso que acontece quando eu me critico.
Pra tu ter uma noção, o episódio mais ouvido da gente é um sobre flerte.
Sim.
Viu? E aí você vai visitar...
O povo quer saber como a gente se relaciona, entendeu? E aí, quando a gente milita, eles ficam meio tímidos, não ouvem, enfim, sei lá. É esquisito,
né? Eu não sei se também as pessoas têm pensado que preferem se afastar de assuntos polêmicos ou de coisas que vão... ser muito emocionais, né? Não sei. Também a gente tá num momento sensível mundialmente, né? Então acho que talvez tenha esse sentido também, que as pessoas preferem ouvir uma besteira ou alguma coisa que possa dar um conselho, né?
É, total agora, né? Sim. As pessoas querem amenidade, eu acho.
Ou a verdade é que todo momento.
Não, a verdade é que todo
sensível. Ai, desculpa. Eu tô no meu momento Gravaram sensível antes. Desde 1993, então.
Sim.
Bem canceriano.
Muito bem, mas o programa de hoje não vai ser pesado, tá, gente? Vai ser um programa leve, né? Não vamos militar muito. Só quando for necessário e o assunto pedir. Aí a gente fica um pouquinho, né? Porque senão a gente.
Sempre,
né? Senão não é o Não Me Critica, né?
Também somos filhos de Deus.
Ai, deixa militar, que saco.
Morro na costela do viado.
Você não gosta, amor, é só não clicar no play aqui, entendeu?
Não, não pode falar isso, gente.
Não, né? Senão não clica, Mari.
Então clica.
Clica e deixa.
Curte a gente, Mari, lá no Instagram, hein? Curte a gente lá no Instagram.
Vocês,
segue,
menina,
o Thiago. Isso. Segue o que o Thiago falou no começo do programa. É importante.
A
apoia a gente nessa. É isso aí.
Isso.
É.
Isso que não ia militar, né? E depois vai lá e segue também o podcast do Felipe Dantas, e aí gay, tá em todas as plataformas, né?
Chiquérrimo.
Ah, obrigado, gente.
Sim,
me dê aí o stream.
Isso.
Taca stream na lenda.
É isso aí.
Mas vamos começar, vamos começar. Heitor, começa pra gente.
Então, a gente pensou num tema que eu acho que tá meio estabelecido na vida das LGBT atualmente, que é a dificuldade que as pessoas encontram em fazer amigos LGBT. E eu até tava, tipo, eu tava tentando ver material sobre isso de manhã, e eu percebi que o Brasil fala muito pouco sobre isso, de uma forma geral. É real, tipo, ninguém fala da dificuldade dos gays em serem amigos de outros gays, quase.
E aí, gente, é muito bizarro, só tinha vídeo de hétero sendo amigo com um gay, esse tipo de coisa, sabe?
Tipo, o pessoal não pauta muito isso. E aí eu vi que tinha um vídeo americano que eu achei muito engraçado, porque eu acho que a comunidade nos Estados Unidos, eles têm um senso de comunidade, de comunidade maior mesmo. E aí eles estavam falando sobre essa relação de ser amigo de outros gays, eles falavam muito de, tipo, chosen family, de família escolhida. E aí eles falavam muito desse senso de que você briga com as pessoas e você volta a ser amigo delas e tal. E aqui no Brasil eu vejo muito, por exemplo, eu vou jogar num lado meio GGG, assim, meio masculino. Eu vejo homens gays serem mais amigos de mulheres e terem muita dificuldade de se relacionar com outros caras, não saberem os limites de como, sabe, lidar com as relações. Ou só se relacionar com caras afetivamente, não terem amigos homens. Eu acho isso muito bizarro, mas ao mesmo tempo eu acho que tá na hora da gente começar a tentar mudar e conversar sobre isso. É um tema importante.
Nossa,
gente, eu tô muito machucado, na verdade, com tudo isso. Sabe por quê? Comigo é completo o contrário. Eu acho que eu tô há mais de 10 anos numa bolha completamente gay, e eu só comecei a entender a vida hétero agora que eu vim morar com duas meninas.
Chocado.
Eu só tenho amigo gay.
Só comecei a entender a vida hétero. É difícil entender mesmo.
Exato. Tipo, eu tenho duas grandes amigas, que é a Isa e a Raíssa, tipo, que elas são mulheres. Só que de resto, tipo, no rolê e tudo mais, é tudo gay. E agora as meninas que moram comigo, né? A gente tem uma amizade muito bonita que a gente construiu. Mas aí, agora que eu vim morar com elas, que eu comecei a entender. Ai, que é homem hétero é lixo. Ai, que não sei o quê. Eu não entendi nada sobre o mundo hétero, gente.
Mas, Dantas, é desde sempre assim? Desde novinho?
Eu acho que sim. Tipo, eu tava conversando agora com... Não, desde novinho não. Porque eu me assumi meio tarde, assim. Mas eu acho que desde 2010 eu tô muito na bolha gay.
Uhum. Assim. Ah, é meta, né? Que bom que você tá conseguindo.
Mas eu acho que nem sempre é bom. Não que eu esteja dizendo que não é bom pra você, porque às vezes a gente precisa ter um ambiente que seja confortável pra gente, que a gente se sinta acolhido. Mas eu acho que é bom também que a gente não fique só na nossa bolha e conheça outras realidades, tipo agora que tá rolando com o Dantas, que ele tá vendo como é o mundo hétero pelas amigas dele e tal. Eu acho que é sempre bom a gente ter influência de outras opiniões, mas às vezes, enfim, a gente acaba se isolando numa bolha. E eu acho que todo esse assunto só mostra como a comunidade LGBT, especialmente aqui no Brasil, é bem desunida, né? A gente paga de, tipo, super um país que aceita, mas a gente sabe que isso não é verdade, né?
Eu ia falar que, tipo, eu me peguei vendo o mundo gay assim como se fosse uma janela. Eu via ele muito na internet e na vida real mesmo. Eu tava sempre com minhas amigas mulheres, minhas amigas sapatões. E meio fechado, assim. Aí eu acho até que, tipo, isso me trouxe umas sequelas estranhas, assim. Às vezes eu vou tentar me relacionar, sei lá, com outros homens gays, por exemplo, e eu fico meio travado, não sei como falar, sabe?
Uhum.
tá fora do meio e não sabe como se portar, né?
É, eu acho que falar nhainho.
É, exatamente.
Mas acho que o armário me fez muito mal mesmo, tipo, e olha que eu vivi pouco ele, eu acho que aos 15 anos eu tava fora dele, mas eu não tinha convívio com uma galera. A Mariana uhum. mesmo vai lembrar que, tipo assim, que a gente estudou na escola desde pequenininho, tipo, eu conhecia o Chico, por exemplo, lembra do Chico? Chico era minha amiga, lógico. Era minha amiga gay. O Chico era minha amiga gay. Só que, tipo assim, tinha um negócio com ele que era, assim, eu olhava pra ele, eu sabia que ele era gay, ele olhava pra mim, eu sabia que ele era gay. Era como se a gente soubesse um segredo particular sem nunca ter discutido com ele sobre isso.
É, e nunca ter falado, né?
Mas isso é bem típico da idade também, né? O medo de falar, de sair do armário.
Mas isso gerava um travamento na nossa relação, eu acho. Que, tipo, a gente podia ser muito mais amigo, a gente podia estar fazendo, escandalizando, tocando terror, queimando ônibus. E não tava, sabe?
É verdade, fica todo mundo com medo, né? Eu acho que da minha infância, todo mundo que eu andei era hétero mesmo. Tipo, não, eu não tenho muito isso de depois descobrir que algum amigo meu era gay também. Quem me dera, teria alguns, aqueles, né? Mas...
Quem dera fossem.
Mas, gente, eu me lembro que eu também tinha mais facilidade na escola, quando não era assumido, de fazer amizade com as garotas. Eu não entendia muito por quê, assim. E aconteceu uma coisa horrível comigo, que eu até falei pra minha mãe esses dias, que foi muita mancada. Que eu tinha uma amiga, muito amiga, no colégio, que era a Stephanie. E a gente era inseparável.
Stephanie Germanotta.
Stephanie, sim, exato. Eu também pensei nisso.
Em Nova York, que eu estudei, e a gente viu o avião bater nas torres gêmeas.
Ai, juntas. Vi ao vivaço, não foi interrompendo na TV Globinho.
Oh, meu Deus,
Stephanie,
você viu o avião? Eu vi.
Eu vi, e estudei com a Paris Hilton junto também na faculdade. Na
gente, que fã, então, maravilhoso.
A gente não se desgrudava e tudo. E aí, sabe o que a minha mãe fez? Da quarta série pra quinta série, eu caí na classe da Stephanie, e aí chegou alguém na minha sala de aula e falou assim, o lugar do Felipe não é aqui não, é na outra sala.
Separou vocês.
Eu descobri que a minha mãe me separou da Stephanie, porque ela falou que andar com ela, tipo, andar com mulheres, estava me influenciando nos meus trejeitos.
Nossa,
eu fiquei muito chateado, sim.
Gente. Amigo, I feel you, isso é real. Tipo,
cara, eu já tive uma situação bem parecida com essa.
Conta.
Tipo, eu acho que eu interrompi, então, deixa eu só contar isso rápido.
Não, pode falar.
Tem, tipo... meus pais são separados, né? E de tempo em tempo eu ia pra casa do meu pai, quando era mais novo. E aí, tem uns primos meus que moravam perto da casa onde meu pai tava morando na época. Enfim, só pra contextualizar. Aí, nessa casa dos meus primos, como acontece? Eram dois irmãos, era um garoto e uma garota. E eu meio que conheci eles já meio velho, entendeu? E eu fiquei muito amigo dos dois ao mesmo tempo, porque todo mundo regulava a idade. Só que toda vez que eu ia pra lá, era no pretexto de, tipo, tô indo passar um tempo com o João, entendeu? Que era o meu primo. Tipo, eu sou amigo do João. Mas tinha a irmã dele, que eu também me dava bem, eu era amigo dos dois, entendeu? Só que, tipo, teve uma época, eu acho que foi a período de férias, que João Vitor, todo fim de semana, queria soltar a pipa na rua. E eu achava um saco. Tipo, eu, vez ou outra, ia com ele, mas eu ficava, tipo assim, sentado no chão olhando ele. Eu não curtia muito. Eu sempre fui muito de me afastar desses ambientes muito héteros, assim, muito tipo, galerona de moleque e tal. Eu nunca fui, sabe, me identifiquei muito. Aí ia soltar pipa, era esse rolê, né? E aí eu lembro de uma vez que, tipo, ele foi soltar pipa com o avô dele, e aí eu tava na casa dele, só que eu não quis ir. Aí eu fiquei com a minha prima, eu acho que a gente foi jogar, tipo, Jogo da Vida. Enfim, tava eu e minha prima, passando a tarde juntos. Aí meu pai me ligou pra saber como é que eu tava, porque eu já tava lá uns dias, e eu falei, João Vitor saiu pra soltar pipas, eu tô aqui com a Caroline. Na hora que eu falei isso, ele ficou muito puto, e ele ficou tipo assim, cara, que você tá fazendo aí brincando com a sua prima? Eu achei que você tava aí pra estar junto com o João Vitor. Ele foi e me buscou, foi lá de carro e me levou pra casa dele.
Ele queria que você soltasse pipa.
Sim, ele queria.
E não brincasse com a sua prima.
Eu fiquei entendendo, né? Eu fiquei muito puto.
Bizarro. Nunca passei por essas coisas, não, mas...
E ele parou de me levar pra casa dos meus primos depois disso, sabe?
Era com medo de você brincar com a sua prima.
Sim.
Gente.
Ai, gente. Isso é real um lance
real,
mesmo, né?
Real. Eu sempre tive amigos héteros quando eu era adolescente e tal. Até porque eu também me assumi muito tarde. E, assim, eu acho que o círculo de trabalho, isso também ajuda um pouco a você, de repente, não ter um círculo 100% gay ou com mais gays do que héteros, porque eu sempre trabalhei, né? Então, desde os 18 anos, e sempre num ambiente extremamente hétero. Então, de alguma forma, acabava tendo mais amigos ou conhecidos héteros do que gays. Então, de repente, eu acho que isso também influencia. Tipo, segundo grau, eu não tive nenhum amigo gay, até porque nem eu era, né? Mas, assim, a proximidade era sempre com mulheres e tal. E hoje é meio que mesma quantidade, tipo, de amigos héteros, de amigos gays. Então eu fico meio que nas duas bolhas, ou em bolha nenhuma, não sei.
Mas, como... Thiago, por isso que eu achei muito foda isso que o Dantas falou, que, tipo, ele meio que vive numa bolha. Porque isso é muito difícil, sabe? Você conviver com pessoas hétero é fácil, só você ir na rua, sabe?
Exatamente. Só você falar com qualquer pessoa.
É, como é que é pra você, Mário? Porque a Mari acaba vivendo um mundo bem diferente da gente, né, Mari?
Sim.
Não, na verdade, eu achei... Eu me reconheci no que você falou de, tipo, eu tenho muitos amigos héteros e muitos amigos LGBT, sabe? Então, eu fico meio que no meio a meio, eu sei dos dois mundos, mas eu sempre tento meio que ficar mais do lado da galera LGBT, sabe? É, eu sempre tento achar esse grupinho no lugar que eu tô. Na faculdade, eu busquei a galera do grupo LGBT lá da faculdade. É, sempre eu tento fico colar com essa galera. E também, assim, eu comecei a ter muita amiga lésbica, bi e tudo mais. É, por causa do derby também, né? É, eu acho que eu não tinha... Na verdade, eu já tinha algumas amigas antes de entrar no derby. É, mas quando eu entrei lá, tipo, grande parte das minhas amigas é LGBT. Mas lógico que tinham meninas hétero na liga também, que eu também fiquei amiga. Então, eu acho que eu não fico tanto numa bolha, assim, mas... É, não sei, eu me sinto um pouco mais próxima, às vezes, da galera que é LGBT, porque eu sinto que, cara, a gente passa por várias situações bizarras, sabe?
Mas, Mari, tu falou vida... que o pessoal da faculdade era meio tóxico, né?
Esse grupo daí. Sim, mas é porque eram muitas pessoas, cara, no mesmo grupo. Era, tipo, um grupo... Todo o grupo LGBT da UFRJ. Então, era, tipo, tinha mais de 2.000 pessoas no grupo. Aí a gente ficava falando... No Facebook,
não tem como, né?
Mas sempre tem gente insuportável. E sempre tem gente legal também. Tinha muita gente legal e tinha muita gente cu.
Sempre.
Então acho que é normal. E é pra gente ver também como na comunidade LGBT tem muita gente cu também. Então isso só
nossa,
faz
sim,
com que a gente,
gente
fique mais separado.
Sim.
E só pra galera saber, derby é um esporte que a Mari pratica, tá, gente? Porque tem, de repente, tem gente...
Galera.
É, pois é, o que é derby?
Não, é um cigarro,
é um cigarro?
Rumo, tá bom?
É um esporte bem sapatão, ele é maneiríssimo. Tem um filme com a Ellen Page, fazendo a parada.
Isso.
É.
Coloca aí
mas
no
não
YouTube,
é bem igual derby. Do filme, tá, gente? É um negócio sério, tá?
Oh, do filme é bagunça?
Mas é um pouquinho bagunça, é um pouquinho bagunça, sim.
O meu é melhor, isso aí, Mari, muito bem,
sabe,
tá certíssima.
Sabe o que eu tava pensando? Eu tava pensando no, na dificuldade que é a vida da criança viada, porque, tipo assim, tu começa a se relacionar com garotas porque rola uma identificação mais fácil e coisa e tal, e nessa hora tu preocupa teus pais, ou seja, gente, o viado não pode nem, sabe, se desenvolver, não pode fazer nada.
Aí se desenvolve tarde, né?
Vocês estavam falando essas histórias de bizarras de, tipo, igual o Matheus falando que o pai dele foi buscar ele, porque não queria que ele soltasse pipa e tal. Eu lembrei que, tipo, eu acho que minha mãe é meio sensacionalista, né? Ela é meio Paula Bracho, assim, tipo, novelística na hora de fazer um drama. Aí eu lembro de uma vez que ela chegou em casa de uma reunião da escola, assim, e lançou uma que eu fiquei muito chocado, assim, eu não sei se foi a diretora da escola que inventou isso pra ela ou se ela mesma inventou isso pra ela mesma. Ela chegou assim e falou... Heitor, na escola falaram que você brigou com todo mundo pra ficar na fila das meninas na hora de voltar do recreio. E eu não tinha feito isso. Pra que a criança queria esse alvo na cabeça dela?
É, exatamente.
Que, tipo, eu não tinha feito isso. Então acho que ela queria saber de alguma coisa, sabe? Queria, sei lá... Entendeu?
Jogou um verde.
Tava pescando,
E como eu sabia, provavelmente, que tinha algo de diferente em mim, aquilo me afetou muito, foi algo que me marcou muito, fiquei muito abalado por isso.
E eu acho que é muito isso que passa, pelo menos na minha cabeça passava, às vezes eu ficava pensando, poxa, mas será que eu sou gay? Não, eu não sou gay, isso deve ser normal, deve ser natural, querer ver o piruzinho do outro, não. isso é normal. Juro que eu vi.
Gente, as mulheres não ficam comparando, medindo o peito, essas coisas. Por que não pode fazer isso com pau? Aqueles, né?
Qual o problema de eu aqui encostar no negócio?
Qual o problema de eu botar a mão dando uma sacanagem?
Mas deixa eu sentir a textura.
É, exatamente.
Gente, a criança viada não tem pai, gente.
Não tem. Não, e é uma coisa assim que agora me faz pensar sobre até a pauta, que, cara, eu acho que os meninos, né, sofrem mais isso, porque a gente, tipo, quando eu tinha minhas amigas hétero na escola e eu já sabia que eu era meio estranha, mas eu ficava em negação, assim como o Thiago falou, né, cara, mas não tinha, a gente realmente, tipo, ficava pelado uma na frente da outra, e se tinha alguém ali que ficasse, tipo, nervoso com isso, eu não ia saber, porque a pessoa não ia demonstrar, né. Só ia, tipo, ficar... Eu ficava
cara,
meio, tipo, ai,
isso
meu Deus.
Tem a ver com a masculinidade frágil, né? De, tipo, não pode demonstrar nada com outro garoto, tipo de coisa. Não pode tomar banho junto.
Eu tinha pavor de fazer educação física e ter que tomar banho e ter que ficar pelado perto dos outros meninos e tal. Eu não sabia qual seria a minha reação de, né, de estar ali perto de um monte de gente pelada e tal.
Eu ficava bugado também, eu fazia natação.
Eu ficava
assim,
bugado.
Atenta, olhando... Não, gente, eu acho que esses sentimentos, essa introversão que a gente cria com esse tipo de situação, é que cria uns viados tudo bugado, tipo eu, que chega adulto e não sabe conversar com as pessoas.
Exatamente.
Terapia!
Terapia,
gente. Fazer uma terapia.
Mas, assim, eu acho que, de repente, essa dificuldade de conseguir amizades ou fazer amizades, será que na cabeça não passa? Ah, será que aquela pessoa acha que eu tô afim, acha que eu quero sexo, acha que eu tenho tesão?
Eu tenho muita dificuldade com isso, de, tipo, quero muito ser seu amigo. Aí, qual é a linha que divide? Eu tá enchendo o saco da pessoa, a pessoa tá achando que eu tô dando mole pra ela? Ou, tipo, é muito difícil isso, gente.
Sim. E pro Dantas não tem isso, né? Porque a sua bolha já é mais fácil de você penetrar outras amizades, né?
No sentido, que isso?
No bom sentido da palavra, gente.
Mas não lembro. Esse negócio de o quão que você demonstra que tenta dividir o que é amizade e o que é interesse, eu acho que pra mim não existe muito, porque... No final, pra mim, é na conversa, assim. Tipo, na conversa, eu acho que nas pequenas demonstrações, assim.
Uhum. Acontece das pessoas confundir, às vezes, não?
Acontece. E aí eu fico, tipo, eu acho que... Tipo, não é por aí que eu quero. Que eu gostaria que a gente fosse. Mas eu confesso que eu já fiquei com bastante amigo, viu? Eu acho que a maioria deles...
Então, eu acho que rola, né? E eu não sei como administrar isso direito depois, tipo...
Mas a amizade continuou, Dantas, depois de ficar?
Super, porque aí no final é... Sei lá, é uma demonstração de carinho, assim. Tiveram algumas vezes que... Porque eu acho que... Como é que eu posso dizer? Eu tenho um sentimento muito forte por um amigo.
Tá.
E só que eu não tenho vontade de ter um relacionamento. Mas eu tenho muito carinho por ele. E às vezes o beijo, a transa, tipo, é meio que uma demonstração de afeto muito forte. E teve uma vez que misturou, assim. Teve uma vez que eu saí apaixonado. Mas eu acho que eu consigo, tipo... Mas eu acho que normalmente eu consigo dividir, tipo, estou gostando de estar com essa pessoa. Mas a amizade já é muito o suficiente pra mim. E pode acontecer esses episódios. Inclusive, eu tava conversando com a Aline, que mora comigo, e ela tava falando que isso não existe entre héteros. Porque, tipo, eu consigo dormir com vários amigos meus, dormir literalmente, tá? Tipo, vem aqui em casa, dorme na mesma cama, e sei lá, a gente meio que se abraçar, trocar um carinho e tudo mais. Isso não significa nada. E a Aline... A minha amiga, ela disse que isso não existe entre héteros, que se isso acontecer, com certeza vai rolar alguma coisa. Com certeza vai rolar alguma coisa.
Hétero. Meu Deus, eu sou hétero. Não sabia.
Ah, peraí, vai rolar alguma coisa ali na hora ou vai virar um relacionamento, tipo isso?
Não, vai rolar um pente.
É um pente. Gente, não acontece isso de você ficar abraçada com o seu amigo... hétero, tipo, tá ligado? Na cama. Não rola isso.
Gente, mas eu não fico abraçado com ninguém, tô me sentindo péssimo.
Mas eu acho que também é meio que reflexo de eu ser uma pessoa muito carinhosa. Tipo, eu sou carinhoso com todo mundo que eu gosto muito. E não existe muito essa divisão, assim, pra mim. de, tipo, pra mim, uma relação com um amigo é... Ai, eu tô perdendo o raciocínio aqui, gente.
Eu tô tão diferente pra mim que eu fico muito assim, tentando me imaginar e vai me dando meio nervosinho, sabe?
E mas, eu acho que eu te botando no parquinho. Eu sou uma pessoa muito carinhosa e eu acho que eu tive sorte de ter amigos que entendem esse lado meu também e sabe dividir as coisas. Eu acho que no final eu tive sorte. Tem amigos meus gays que eu não tenho, tipo, eu sei que a pessoa não tem essa liberdade de permitir tudo bem. Um dos meus melhores amigos é muito fechado. Uhum. Eu não vou me comportar assim com ele, mas eu tenho uns amigos que são assim. Um dos melhores amigos meus, o Léos, que agora tá em... Tipo, a gente não se vê faz anos, mas ainda considero, nossa, tantas vezes que a gente dormiu, tipo, agarrados, assim, nada aconteceu, mas era porque a gente era muito carinhoso um com o outro.
Entendi. Mas, assim, antes do fogo ser colocado pelo Heitor, deixa eu perguntar uma coisa. E em um relacionamento, isso continua com os amigos?
Não.
Não, né?
Depende. Quer dizer, se a outra pessoa estiver aberta, mas eu não tive nenhum namoro que isso foi liberado, assim.
É, porque imagina, porque como fica na cabeça da outra pessoa que não tem uma cabeça bem aberta, né, liberal e tal, super tranquila, é amizade e tal, pra entender essa situação. Eu sempre tive, e aí você falando, e realmente me causou uma sensação interna aqui, quando você falou. E eu sempre, é verdade, e eu sempre tive uma dificuldade muito grande no tocar as outras pessoas.
Nossa, sabe? Eu também.
Eu acho que eu nunca tive aqui em casa muito essa coisa de abraço, de beijo, de ficar agarrado. Nunca tive. E não porque minha mãe não seja carinhosa, não. Muito pelo contrário. Mas o toque, ele não era algo recorrente. E eu sempre sentia isso nas pessoas também, e de não tocar essas pessoas. Era, tipo, no máximo um abraço, um beijo e tal. E aí, com o passar do tempo, né, a gente vai amadurecendo e vai quebrando algumas barreiras internas e tal, e as pessoas do meu trabalho falam que gostam muito do meu abraço. Ai, Thiago, me dá um abraço, tô precisando do seu abraço hoje, seu abraço é uma delícia.
Saudade
de um abraço.
É, não é? Pois é, mas não pode, nada de abraço, hein, gente, por favor, olha o corona. Mas assim... É isso, eu acho que são barreiras que a gente vai quebrando e que a gente vai se permitindo algumas coisas, principalmente com tocar, né? O tocar o outro é uma barreira que se quebra,
ou
né?
Ou seja, terapia nelas.
Terapia, Mônica Lima, já tô ligando aqui. Fala, Heitor, o que você vai falar?
O que eu tava pensando aqui agora é que isso que o Dantas falou, de que muitas vezes ele fica com amigos, às vezes eu acho que ter essa liberdade ajuda a construir relações entre pessoas LGBT, sabe? Eu acho que às vezes você se livrar dessa amarra, tipo, essa... é porque a gente é muito puritana, né? Tipo, a gente cresceu muito na base heterotradicional. Às vezes você, tipo, beijar um amigo, às vezes transar, não vai significar grandes coisas, e às vezes realmente é o que vocês precisam para se estabelecer como amigos, né?
Eu acho, exato, Heitor, eu acho que é isso. Eu acho que a gente divide muito as coisas. Tipo, eu acho que a gente bota as nossas relações numa caixinha, e se as coisas se misturarem, se os formatos se misturarem, aí causa uma confusão mental. E não precisa disso. Eu acho que no final é todo mundo curtir, ninguém sair magoado. E sabe, todo mundo tá
com diálogo,
expectativas,
né?
Alinhadas. É, expectativas alinhadas.
Isso pra, tipo, o pessoal desligar esse podcast agora e sair beijando todos os seus amigos. Eu tô
não,
falando.
Gente,
para, corona, olha
não
o
pode, não pode. Beijo virtual.
Eu tô falando mais pra, tipo, se a pessoa sentir que o amigo tá nessa vibe, não criar uma versão da situação, né? Tipo, ter a cabeça mais aberta pra entender, sei lá.
Ou, né, sei lá, também acho que ninguém é obrigado a nada. Se você também é uma pessoa que não é tão afetiva e não quiser, cara, cada um sabe de si, sabe? Eu também acho que isso acontece muito entre as minas, assim, de ser muito carinhosas com as suas amigas, mas também dependendo do relacionamento que você tem, se é não monogâmico, se é monogâmico, o que vocês acertaram aí? Realmente pode ser que fique meio estranho você, tipo, dormir de conchinha com um amigo seu. Mas eu já dormi de conchinha com amigas minhas e foi bem de boa. Já fiquei com várias amigas minhas também, foi bem de boa, e é bem isso que o Dantas falou. Às vezes você tá, tipo, cara, doidão numa festa lá, bêbado e feliz, porque você tá com todos os seus amigos lá se divertindo, e aí vocês estão de boa, não estão fazendo nada pra ninguém, não estão com compromisso com ninguém, então vocês se pegam e é super tranquilo, e às vezes pode ser que transem também, acontece, e, tipo, e pode ser que isso se torne algum problema, né, e, tipo, você, sei lá, a pessoa fica afim de você, ou você fica afim da pessoa e possa dar alguma treta, mas pode ser que vocês continuem a amizade tranquilo também, depende, acho que, da mentalidade da pessoa, do que ela tá sentindo no momento, de qual é o tipo de relação dos amigos.
É, gente, do a vida acordo é muito louca, entre né? os amigos,
eu tenho
né?
um problema.
Como é pra você,
com...
Matheus, isso? Conta.
Eu tenho um problema com esse tipo de coisa, porque, por exemplo, eu considero que eu saí do armário, digamos assim, meio tarde também. Porque, tipo, eu fui me assumir pra mim mesmo, pras outras pessoas, eu tava com 18 anos.
Eu tava com 21. Uhum.
Tá. Mas, tipo, eu vi.
Sem comparação de sofrimento.
Olimpíada da opressão.
Eu sofri mais, Matheus. Ah, fala.
Mas eu tive um relacionamento hétero de um ano e meio, tá, Tiago?
Aí eu não tive, não, é verdade.
Olha, então sofri mais.
Sofreu Ai. Mesmo.
Olha só, beijo de Mariana. Mas é. O ponto que eu tô querendo falar, tipo, o meu background é muito hétero, tipo, escola e tal, e muito binário. Então, tipo, uhum. era muito grupinho das meninas, grupinho dos meninos. E eu sempre me identifiquei mais com as meninas, como eu já falei, porque menina era muito, tipo, algazarra, gritaria, futebol, ó, todos aqueles estereótipos. E eu não gostava dessas paradas. Então, vou ficar com as meninas. Só que aí, conforme eu fui crescendo, tipo assim, com 13 anos, eu já tinha na minha cabeça que eu não era hétero. Mas eu achava que eu fosse bi, talvez. Mas hétero eu tinha certeza que eu não era. Mas eu engoli isso pra mim, entendeu? Aí eu fiquei, sei lá, dos 13 aos 18... engolindo isso pra mim, sendo que eu tive um namoro hétero, né, de mais de um ano no meio desse caminho, e aí eu acredito que com esse processo eu passei a fetichizar muito o gênero masculino, entendeu?
É uma
então,
realidade.
Tipo, eu ainda tenho um problema com isso, porque, por exemplo, quando eu vejo alguém e descubro que aquela pessoa, tipo, é um cara gay, a minha primeira noção não é tipo, que legal, vamos ser amigas. Não, ativa um negócio na minha cabeça de pegação, sabe? De tipo, essa pessoa tá dando em cima de mim, ou a gente pode ficar, esse tipo de coisa, sabe?
Ativa um estado animal, bem 10.
Mas aí, por exemplo, e se chegar um homem gay que você não tem interesse sexual ou amoroso, mas vocês se dão bem?
Não, aí vamos ser amigas, umas fala.
Ah, entendi.
Tipo, eu acho que tem até uma coisa escrota que a gente até botou na pauta, de, tipo, ficar tratando alguém no feminino. Isso entre homem e gay.
Pra encaixar a pessoa num quadro de amigo. Tipo assim, a única forma de deixar claro pra essa pessoa que você é amigo dela é ficar, tipo, amiga, você é tudo minha amiga.
Porque tem muita gente que confunde crush de amizade com crush de verdade, né? Às vezes você tá, tipo, animado que você conheceu alguém, você quer ser muito amigo daquela pessoa, e aquela pessoa entende de forma errada. Aí tem vários artifícios, né? E um desses artifícios é esse, que eu acho péssimo, né? De ficar, ai amiga, sei lá o quê.
Tem isso mesmo. Nossa, me dá uma raiva. Não me dá uma raiva por me tratar no feminino. Porque, pelo amor de Deus, né? Mas me dá uma raiva por a pessoa querer sinalizar pra mim fazendo isso. Eu acho muito forçado.
Mas é total.
Eu já teve gente que fez isso comigo, eu fiquei, tchau, eu não quero mais um amigo, eu queria te pegar. Então,
ai, gente, mas é isso. Ninguém é obrigado a nada, né? Às vezes, assim, tipo, ai, mas eu queria tanto ser seu amigo. Cara, mas você não pode forçar uma amizade. Você não pode forçar um tesão. Desculpa, mas não vai rolar, caralho, sabe? Ninguém é obrigado. E, tipo, é muito foda isso de confundir o crush da amizade com o crush mesmo. Porque, ou a pessoa, tipo, fica se sentindo a bucetuda, né? Tipo, ah, você tá afim de mim, olha, não quero que você entenda errado. E você, tipo, mano, eu só tava sendo legal.
Uhum.
Tipo, e também rola esse negócio aí de tipo, pô, você acaba ficando com um amigo seu e depois fica afim, sendo que tipo a outra pessoa só realmente considera você um amigo e tipo, vocês só tiveram um momento de carinho, sabe? É complicado mesmo.
Ai, eu acho cringe quando você tá tipo sendo legal com a pessoa e do nada você percebe que tua mensagem foi decodificada errado. É muito bizarro.
É péssimo, como sair, né?
Eu tive um momento muito estranho na minha vida, porque, tipo, depois que eu me assumi, assim, o meu assumir foi o quê? Eu terminei meu namoro e eu falei, cara, agora foda-se, sabe? Agora eu vou beijar rapazes.
E aí, eu quero dar. Assim, Imagina, é. Pensou assim mesmo.
Eu quero dar nessa porra.
Beijar rapazes. É. De camisa polo. Imaginei isso aqui agora.
Não, cruz. Mas aí eu chutei o pau da barraca. E aí nessa época eu peguei vários amigos e amigas meus. E era Eita. Sempre, virava uma relação muito esquisita, sabe? Tipo, eu nunca tive uma boa experiência com isso. Porque, tipo, se a pessoa conseguisse separar, tipo, a gente se pegou e acabou. Beleza, mas não, depois ficavam jogando uns verdes. Às vezes até ia bem direto, falava, ah, e aí, não vai rolar de novo? Aí eu ficava, amado. E eu, tipo, com um bom libriano, eu ficava fazendo a sonsa, tipo... Ai, nem tô entendendo, para.
Que só piora tudo.
Gente, eu lembrei de uma coisa que eu acho que é legal de contar. Um dos meus melhores amigos, a gente começou como ficantes, assim. Tipo, eu conheci ele no do Descobrir do Instagram, que funciona mais que o Tinder. E
eu conheci ele pelo Instagram.
Aí, tá aí, vendo?
Nossa, e eu achei, tipo, ele gatíssimo, e a gente começou a conversar, e foi assim, direto, assim, tipo, te achei gato, ah, eu também te achei gato, vamos sair, e, tipo, é um, assim, top 5 melhores transas. E a gente ficou...
Eita!
Eu amei.
Classificou.
Tipo, a gente ficou um tempão, assim, e meio que era engraçado, porque a gente, sei lá, ia pra balada juntos, aí... Ser, tipo, companhia pro mercado, foi virando uma coisa, e aí de repente ele chegou pra mim e falou: ah, então, eu acho que eu vou acabar namorando. E é engraçado, porque a expectativa disso é pensar, tipo, caralho, mas a gente não tava ficando? Só que não, na verdade eu fiquei meio que feliz por ele, e a gente continuou super amigos, assim. E aí depois eu namorei, e aí depois ele terminou, e todas as vezes que a gente, tipo, se encontrava em fases de vida solteiros, a gente acabava transando e tudo mais. Só que é engraçado, porque nada foi conversado, as coisas aconteciam. Eu acho que no final não tinha expectativa de ter algo sério com ele. E eu acho que ele também não tinha comigo, era muito pela diversão. E
eu acho que é esse o ponto. Eu acho que é esse o ponto de, tipo, não criar expectativa, né? Porque às vezes a pessoa começa a gostar, começa a se iludir achando que é outra parada.
Eu acho que é aí que tá meu problema, crio muitas expectativas. Eu acho
isso
não,
é foda.
Né? Isso é meio... Porque eu acho que eu sou meio centralizador, gosto da coisa bem dita, bem falada, bem esclarecida. E aí se fica no ar, acabou comigo, gente.
Nossa. Gente, eu tô lembrando daquele filme do 500 dias com ela. Que é bem isso, expectativa e realidade. Você nunca assistiu?
Assista pela experiência antropológica.
Será?
De tipo, que maluco mongoloide, porra!
Eu tava aqui refletindo que talvez a gente precisa pautar, não tentar pautar nossas relações LGBT com os modelos héteros que a gente cresceu vendo. Que eu acho que isso que estraga tudo.
É.
Eu acho que se a gente tivesse modelos próprios, tipo, tipos de relações até diferentes dos héteros, que a gente já tem, né? A realidade é essa. Tipo, os relacionamentos entre gays, de uma forma geral, lésbicas, eles muitas vezes são modelos diferentes de modelos de héteros. Se a gente começasse a pautar menos e tentar se encaixar menos nesse modelo hétero, as coisas seriam muito mais fáceis.
Mas relacionamento romântico já acontece um pouco, né?
E a gente reproduz muito todo esse modelo, porque é o que a gente conhece, né? Tipo, a maioria das pessoas que eu conheço tem pais héteros que tiveram aquele tipo de casamento que a gente conhece, que são daquela geração que é mais antiga mesmo, que ainda tem os pensamentos super conservadores. Então, tipo, mesmo que a gente tenha, sei lá, criado nossa própria família ou criado nossa própria bolha LGBT, tipo, a gente sempre vai estar associado a isso. Isso sempre vai estar lá no fundo da nossa cabeça. Uhum. Então ainda é difícil pra gente entender.
E é um tipo de coisa que não dá nem pra contar pros pais, assim, né? Como é que você vai explicar pra sua mãe que você transa com seus amigos, sabe? Tipo...
Exatamente. A própria mídia também, né? Ela coloca como correto é amigo, pegação é pegação, namoro é namoro, casamento é casamento e tal.
Tanto que é uma caixinha, né?
Que quando os próprios artistas, eles saem um pouco dessa lógica da sociedade, vira notícia, né? Ah, fulano terminou, tá com outro e o outro não aceita. E não
o surubão de Noronha, né?
Mas eles eram amigos antes.
Luiz Afonso e Vitão, sacanagem.
Era meio isso que eu tava
meu
falando.
Casal.
Gente, eles eram amigos, aí agora estão juntos, e o outro... Então, assim...
Ué, acontece, gente, é a vida, porra.
É a vida, exatamente. Vai procurar outra pessoa. E tenta colocar o negócio de... Olha, eu falando, né? Uhum. Mas tenta colocar o negócio meio que... normal, né? Natura, acabou, é. Okay.
Mas né? Isso é uma desconstrução aos poucos mesmo, aos né? Poucos, tipo, uhum. A gente sabe que seria melhor se todo mundo não ficasse tão noiado com tudo, mas aí na hora de praticar é difícil, né?
Muita coisa.
Já não tá mais aberto, assim. É difícil.
Mas Dantas, teve uma coisa que sim. Eu fiquei com muita curiosidade. Tipo, você tem esse senso de pertencimento, de família escolhida, de comunidade que se apoia por ter mais amigo viado?
Como se, tipo, você quis dizer de tá, meio que tá cercado de pessoas que... eu não entendi.
É tipo assim, aquilo que a gente tava falando, que...
Entendi o que ele falou.
Lá nos Estados Unidos, e eu acho que também na Europa, sei lá, tá parecendo até caga-pau de gringo, né? Mas lá fora a gente tem essa noção de que, tipo, essa impressão, pelo menos, que a comunidade LGBT é mais unida. Aqui, tá, por exemplo... Não. Você acha que não?
Acho que não é unido, gente. Entre os meus amigos, na verdade, entre os meus amigos hoje, porque, nossa, tem muito isso de rivalidade entre gays. Uhum. E aquele negócio, né, como tudo é gay, todo mundo é gay, todo mundo pode se pegar, e vixe, cada briga por cara, por macho, eu não
quero... Ai, preguiça.
Gente. É, mas... Muita briga que eu já acompanhei entre meus amigos por macho, sei lá, alguém que tá namorando e esse namorado pega um outro amigo do círculo de amizades. É difícil. Eu acho que o que mais impede a gente de ser mais unido, de ter mais senso de pertencimento, é meio que a rivalidade mesmo. Sem contar que né, a letra G da sigla, ela tende a não enxergar o resto da sigla, né?
Total.
Problemaço isso. E eu acho que é meio do ser humano disputar, né? Eu acho que isso tá meio impregnado na gente de disputar, em querer, em vencer.
Ah, mas eu acho tão triste.
É nossa, é triste demais.
Você não mas tem esse senso de união, sabe?
Mas é aquele esquema da desconstrução, né? Onde, em que guerras você tem que lutar e de quem você tem que ganhar, né? O que você tem que ganhar? Será que é tudo? Então, eu acho que, sei lá, essas perguntas têm que meio que passar pela cabeça. Fala, Heitor.
Sim. Mas vocês acham que a sociedade pauta as gays pra disputarem ou serem inimigas de outras gays? Tipo, porque eu vejo que, tipo, sei lá, dá um mês da visibilidade. Fica aquelas propagandas, tipo, ah, nananã, amor, todo mundo unido, bababá. E, tipo, no dia a dia não é muito assim, sabe? A gente, não para pra ajudar uma gay na rua, sabe?
Tipo... Mas isso tudo é jogada de marketing, gente. Tudo, todas essas propagandas. Isso não é tipo, ai, vamos apoiar a comunidade LGBT. Sabe? Isso tudo é pra ganhar dinheiro em cima da gente, sabe? Pra, tipo, pegar nosso dinheiro, porque sabem que a gente vai comprar tudo que eles derem e tudo mais. Não é porque realmente querem construir um mundo melhor para as pessoas LGBT, sabe? E isso acontece dentro da comunidade também.
E então, eu percebo. Eu percebo que as gays, principalmente o G, adoram se dividir em castas, assim, tipo...
Isso divide pra caralho.
Você vai ver as festas, todas elas são, tipo assim, dependendo do ambiente que você vá, ou coisa e tal, todo mundo é meio igual, assim, sabe?
Aham.
E aí é muito estranho, porque fica uma ideia de tribo, sendo que, tipo, tem uma coisa que une todo mundo. Todo mundo é viado aí e ninguém tá, tipo, todo mundo em suas tribos diferentes e meio que não se mistura com as outras e não gosta muito das outras, tem umas picuinhas assim.
Cara, esses aplicativos de pegação gay é tudo horroroso, é tudo pautado nisso, sabe? Em estereótipo de performance. E ai, twink, daddy, ah, meu cu foda essa porra, sabe? Ah, eu sou passivo, ah, eu sou ativo. Gente, sai da caixinha, né, caralho? Você já é.
Para com essa porra, tu não tem personalidade, não, cara.
Parei. Na minha época, eu acho que isso era bem gritante. Não sei como é que tá hoje, que eu tô muito fora de aplicativos, né?
Casada.
Mas assim, mas era muito forte, ativo, passivo. O versátil já não era muito bem visto.
E?
Porque É, nossa, porque eu passivo.
Como assim? É o melhor dos dois mundos.
Gente, né? Olha, eu tenho relatos, de que o passivo é raiz, o passivo verdadeiro, ele não pode permitir jamais que o ativo dele em algum momento tenha sido passivo ou quiçá versátil. Ele tem que
Nossa, que falando. Preguiça.
Preguiça total. E aí eu ficava nesse mundo ouvindo essas coisas.
Assisti Shades of Grey, essa porra.
Eu ficava nesse mundo ouvindo essas coisas. Eu falei, gente, mas é assim que tem que ser? É, esse mundo é assim? Que mundo é esse, né? Que eu tô entrando,
cara,
né?
Parece porque... que é tipo, ah, o homem e a mulher da relação. Tipo,
é, total. É. Total.
E, tentando se encaixar em um modelo hétero, gente.
É, e sentindo o seguinte, que o passivo não pode nem... ficar de pau duro, não pode encostar
cara,
no pau. Gente, olha, é muito. É, pois é.
Eu acho que, loucura. Tipo assim, a pessoa gosta, por exemplo, ah, eu sou ativo porque eu gosto, ah, eu sou passivo porque eu gosto. Eu já experimentei das outras coisas e não gosto. Tipo, beleza, sabe? Tipo, você faz do jeito que você quiser, conforme você se sente melhor. Só que não é isso que acontece na prática. Na prática, parece que é tipo, é um lifestyle, sabe? É tipo, ainda mais tipo, ah, é como se você fosse ativo, fosse superior a se você ser passivo.
Exato, exatamente. Exatamente. Tem um poder maior.
Mas esse tipo de coisa acontece com as minas? Tipo, lésbicas, cara, e bis?
Olha, eu consigo identificar algumas coisas bizarras também. Tipo, tem muita crítica, assim, às minas que representam totalmente um relacionamento hétero, sabe? Tipo, de ter uma mina controladora que controla a outra, e a outra extremamente passiva em relação a...
Isso. Nossa, rola, isso existe. Também.
Existe. E existe muito isso dos nichos também. Cara, eu já cheguei em festa lésbica que eu me senti muito mal. Porque, tipo, as minas eram todas de um jeito, sabe? Específico. E eu e minhas amigas não. Então a gente ficou meio se sentindo meio deslocada, sabe?
Eu acho que às vezes as pessoas utilizam até gosto musical pra, tipo, se classificar, sabe? Eu acho tão estranho.
Ah, eu odeio isso. Ai, eu gosto desse cara, mas ele ouve Taylor Swift. Tipo, como se uma coisa justificasse um todo, assim. Muito estranho.
Gente, tu não vai ficar com uma pessoa porque ela gosta de Taylor Swift. Mentira. Não,
e quando isso você existe. Conhecer, ela gosta da Taylor Swift e gosta de uma outra coisa que você também não gosta. Então, assim, conhece, né, a pessoa. Separar é muito bizarro, mas...
Gente, negócio, isso me fez pensar que isso faz sentido também com o lance das gays, às vezes, quererem encontrar uma gêmea, né? Sem criticar a gente.
Ixi, temos uma polêmica aqui.
Não, mas é porque tem gente
real.
Mas eu não
nada, participantes do podcast acabaram de sair. Beijo.
Tá todo mundo falando ao mesmo tempo, não entendi nada. Fala aí.
Serviram os refrescos.
Não, é que eu falei que assim, geralmente, pô, você fica muito querendo. Geralmente não. Mas tem as gays que ficam procurando alguém que seja igual a ela, sabe?
Ah, alma gêmea.
Ninguém vai ser igual a você.
Alma gêmea
não,
no,
não
sentido...
no sentido de alma gêmea.
É, entendi. Ser igual fisicamente gostar da mesma coisa. Entendi.
Só que, cara, você quer um gêmeo?
Eu já parei muito pra refletir sobre isso. Porque, tipo, quando eu comecei a ficar com o Matheus, ninguém, tipo assim, eu falei, ah, tô ficando com esse menino aqui, gostando dele e tal. Eu mostrava pras pessoas, ninguém me falava que ele era parecido comigo, né? Ninguém,
porque,
tipo...
Ele cortou o cabelo.
Sei lá, ninguém virou pra mim e falou, tipo, nossa, vocês são iguais, sabe? Ninguém, e era muita gente. E aí, quando a gente já tava namorando, assim, tipo, as coisas estavam começando, era bizarro, assim, começou num nível que eu fiquei, meu Deus, tipo, eu procurei um clone meu mesmo, era tipo assim, a gente já ouviu coisas assim, tipo, vocês usam a mesma silhueta de roupa. Assim,
já falei que isso é tesão em vocês e vocês não entenderam.
Eu já procurei explicações lógicas pra isso, porque às vezes eu acho que, tipo, talvez falte senso de identificação na gente, né? E aí, talvez quando você olha uma pessoa parecida com você mesmo, essa identificação talvez role de cara, sabe? Porque você não cresceu tendo uma sociedade, sei lá.
Referências, né?
Referências de múltiplas formas. Eu já parei pra filosofar muito.
Ela.
É, e tipo assim, eu não vou fechar minha relação porque o Matheus é parecido comigo. Eu amo ele e a gente tá junto e é isso aí, velho.
Vida que segue. Vai tomar no cu todo mundo olhar essa... É. Mas é verdade, agora exato. Você deu uma justificativa que, pô, faz todo sentido e total. É compreensível.
Você ia comentar? Você ia comentar, Dantas?
Ah, mas, gente, sabe o que às vezes eu acho? Às vezes eu acho que a gente fica querendo procurar explicação e tentando se entender numas coisas que não precisa, sabia? Uhum. Sabe que a gente faz isso porque a gente quer tentar, de alguma forma, justificar pros outros?
Uhum. Sabe? Ah, sim, acho que sim. Eu acho que é mais a gente, às vezes, tenta se rotular e se identificar pros outros e não pra nós mesmos, cara. Isso rola muito.
Cara, é porque eu fico sempre pensando o que leva um desconhecido a se achar na intimidade ou no lugar de virar pra mim ou pro Heitor e falar esse tipo de coisa. Tipo, ou a pessoa tá querendo ser engraçada, ou a pessoa tá querendo fazer mal
maldosa.
Pra gente, né?
É, maldosa.
E, tipo, tem gente...
A gente já tá junto há 3 anos, sabe? Tipo, a piada já perdeu a graça e a gente não vai terminar por causa disso, sabe? Então eu acho que a pessoa tá querendo ser maldosa mesmo. Ela tá, tipo, com algum problema interno, tá querendo descontar na gente.
Uhum.
E acontece muito.
Ah, foi mal.
Não, levanta a mão, gente, levanta a mão. Fala.
Eu ia falar que, tipo assim, a gente tem um script até de respostas para as mesmas coisas, porque as pessoas falam as mesmas coisas.
Precisa disso, gente.
Ai, que saco.
É tipo assim, as pessoas chegam, nunca conversou com você na vida, aí a primeira coisa que fala para você, nossa, vocês são gêmeos, aí eu falo, univitelinos.
Ai, Isabel da Bjork.
Isabel, Bjork, a gente fala tudo.
As pessoas também me acham parecido com Caio comigo. Inclusive, a minha personal perguntou se ele era meu irmão. Falei, não, meu namorado, meu amorzinho.
Tiago, eu ouço as pessoas perguntando se a gente é gêmeo. Várias
olha
vezes.
Isso, gente.
Gêmeo.
Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas
não,
vocês acham?
Não, a galera força muito. É porque tem gente que também acha que fazer essas piadas maldosas é engraçado, é mais...
É...
Tipo, não,
é igual...
você tá passando um arrombado.
É pra ver ou pra comer. Ou pra
eu
ver,
amo arrombado.
Pra ver ou pra comer. Ah.
É um xingamento muito engraçado.
Muito bom, né? Eu amo.
Mas, cara, eu acho que a pessoa pode fazer a piada que ela quiser. Na casa dela, vai lá, faz, vira pra mãe dela e fala: olha, eles não são iguais. Mas vem falar isso
não
pra
vem
mim.
Falar pra mim.
Tipo...
Mas assim, pegando esse gancho, não dando pano pra essas pessoas que perguntam isso, mas ibope pra elas. Mas vocês acham que a gente acaba, de alguma forma, nos relacionando com pessoas parecidas fisicamente com a gente?
Cara, ainda mais quando você gosta do mesmo gênero que você, né? Eu acho que acontece, infelizmente. Não era pra ser assim, mas a gente não vive num mundo ideal, sabe?
Sim.
É o que acaba acontecendo.
E uma amiga minha mandou recentemente um exemplo de casal hétero que se parece, que poderiam ser irmãos. Então,
isso
sabe?
Tá igual também.
A Gisele Bündchen com o marido dela, eles são, tipo, invertidos um do outro.
Cara, e eu acho também que tem um negócio que quando você, tipo assim, tá me relacionando com essa pessoa há um tempo, você vai ficando parecido com ela também, sabe?
É.
Tem muito disso. É. E, tipo, essa coisa mesmo que o Heitor falou, que as pessoas literalmente já falaram pra gente, ah, vocês usam a mesma silhueta de roupa. É óbvio, nesse momento em específico, eu estava usando as roupas do Heitor. Eu tinha pegado emprestado, então, tipo assim, amado.
E não é tudo, sabe?
Economizar. Sim, isso é muito bom.
É sustentável.
É isso aí.
Gente, eu tinha uma grande fantasia antes de eu ter um namorado, tipo, homem. Eu ficava, gente, deve ser tudo. Você ter um armário em dobro, você ganhar muito mais roupa sem precisar comprar. Dito e feito, é muito bom.
Acontece da pessoa, porque às vezes a pessoa tem tamanhos diferentes. Todas as minas que eu namorei tinham tamanho diferente do meu. Eu não podia usar porra nenhuma.
Gente, eu não consigo. Nenhuma bermuda do Caio cabe em mim, gente. Até
sim,
porque ele, né, eu sou maior do que ele. Então passa numa perna, passa na outra. Não
ai,
tive cara. Dois armários.
Nossa,
Matheus
está muito...
procurando pessoas iguais mesmo. Fala, Dante.
Eu tô muito longe de conseguir vestir a roupa de alguém, viu? Porque eu sou de longe a pessoa mais alta de todo o meu ciclo social.
Eu sei como é isso, tá? Sinto na pele essa...
Gente, eu parei pra pensar aqui agora também. Será que esse bagulho que a gente tava conversando não vem de um lugar também de que, por exemplo, você precisa gostar de você. Você precisa gostar da sua imagem, né? Ter autoestima e tal.
Oh.
Se aceitar. E aí, tipo...
Narciso, né?
É, de tanto você se aceitar, você às vezes começa a achar bonito características suas mesmo, sabe? Sei lá.
De tanto no bater caso, punheta olhando pro espelho, você começa a se tarar.
Ai, meu Deus, que situação, hein, gente?
O Matheus foi fundo na, na acesa.
Mas tem que ser de frente pro espelho, gente.
Meu ué.
Aqui tá. Tu já fez isso, Heitor?
Não, tá. Mas... Não. Não, sei, mas...
Ele ficou constrangido.
Não, mas sim. Né?
Fala! Nossa!
Quem nunca fez? Quem nunca fez?
Quem nunca fez?
Eu nunca fiz.
Eu nunca fiz.
Eu nunca fiz também não, gente. Na frente do espelho.
Mano, você precisa saber como você é na hora H.
Não, eu me vejo nu no nossa, espelho,
não.
Mas...
Eu, nossa, gente.
Bater eu não quero punheta saber, me olhando no espelho,
gente. Gente, é um reconhecimento
eu não quero saber quem eu sou na hora H. Teve um dia que eu fui numa máscara de espelhos. Eu fiquei ali fixo olhando na pessoa. Não podia olhar no espelho.
Gente, a atividade cara... depois desse podcast é botar um espelho no chão e abrir o cuzão.
Sim, sim.
Amei. Ai, gente, eu, ah, não, eu acho que pode ser libertador.
Mas o meu cu eu já vi pra mandar nude.
Assim, transar se olhando no espelho eu nunca fiz, deve ser estranho.
Bizarro. Isso é bizarro.
Mas, né, se masturbar eu acho que é normal, gente, não?
Mas,
não?
Mas transar não, mas olhando... Transar qualquer motel tem um espelho no teto.
É, eu nunca cara, fui eu odeio. Em motel. Ah, eu odeio desculpa. Quando tem espelho no teto, eu fico assim, ai meu Deus, olha só, olha eu. Aí eu tento olhar pro outro lado.
Mãe, eu tô na Globo, olha eu.
A mulher... Olha eu, é ótimo.
Imagina se minha mãe estivesse me vendo agora, eu aqui toda aberta.
Então é assim,
escancarada.
Sensacional.
Gente, eu vi no Facebook o falecido uma história muito engraçada que, não sei porque que eu lembrei disso agora, mas tudo bem. Era uma menina que ela tava transando com um cara pela primeira vez, aí toda vez que ele ia fazer ele tava fazendo oral nela, ele ficava olhando fixamente. Ai. Pro rosto dela.
Ah, e aí, não.
E aí ela começava a olhar pra cima e voltava, olhava pra baixo. E quando eu olhava pra baixo, ele tava de novo lá com um olhar penetrante, fixado nela. E aí eu lembro
fico
que...
um pouco constrangido quando isso acontece.
Sim, é. Aí eu lembro que pra ilustrar, ela usou aqueles emojis de um olho grande, uma linguinha e outro olho grande. E esse emoji, essa junção de emojis me assusta até hoje. Eu sempre venho assim na cabeça.
Cheio de traumas.
Ai, gente, não fica olhando fixamente pra mim, até porque você fica com uma cara de psicopata quando você tá lá abaixado e olha pra cima, assim.
Não, e parece que tá fiscalizando, né? Parece que será que tá gostando? Deixa eu ficar olhando.
Sim,
deixa
parece
eu ver.
Isso. São pessoas ligadas à performance, gente.
Nossa, aí você tem que fazer várias caras e bocas e tal.
Não.
É, cansa. Já tem bastante.
Uma dica
performance
aí sexual pra vocês.
É, exatamente.
Cara, eu acho que a gente podia tirar uma conclusão disso tudo. Tipo, eu acho que a gente podia...
Acabou que a gente ficou falando de putaria agora no final.
É, no final a gente ficou falando de putaria. Eu acho que a gente podia pensar em como tornar essas relações, tipo, mais fáceis, assim. Como você poder identificar se um amigo seu tá te dando mole e não ver problema nisso e saber se comunicar, sei lá, ajudar as pessoas.
É, manda logo papo reto, não, é só amizade, ou sim, a gente pode se pegar, mas vai ser de boa, ou eu sempre fui apaixonado por você.
Eu queria
mas
muito,
o
eu
Dantas
queria muito
não
saber como...
conversa direta e dava certo pra ele, né? Acho que talvez não precisa de ver.
É, então, eu acho que existe um... Gente, eu acho que o nosso corpo fala. Então, pra mim, eu acho que você tenta algum, tipo... Tenta, meio que analisa o quão a pessoa... gosta de estar fisicamente perto de você, tipo, eu acho que a gente sente, eu acho que o corpo sente quando existe alguma coisa recíproca. Eu não sei se eu tenho facilidade para ler essas coisas.
Entender os sinais.
Entender os sinais, mas eu acho que dá para ser assim, e aí meio que arriscando, e cada degrau, dá para conversar. Tipo, expectativas alinhadas que a gente tinha conversado. Você quer pegar um amigo, saiba que você tá pegando esse amigo. E se você quiser algo sério, aí você ou tem que ser muito franco, assim. E saber lidar com o fato de que talvez suas expectativas não sejam alcançadas. Já teve, eu acho que dois amigos meus que meio que deu merda, assim. Tipo, ele não soube muito lidar com o que estava acontecendo e a gente se afastou. E, assim, pessoas vão e vêm. E você também tem que medir os pesos. Tipo, vale eu arriscar confundir as coisas em nome dessa amizade?
Total, eu acho que isso daí é total.
Sim, eu, ou assim, se eu tô tendo esse lance com meu amigo e ele começar a gostar de alguém, o que que vai acontecer comigo? Tem que saber, tem que estar aberto a todos os cenários, assim, e ser sincero com você mesmo, com os seus sentimentos, e ser sincero com outra pessoa também.
Mas Dantas, não fazendo expose de party, mas eu lembrei de uma história que você contou no podcast maravilhosa de quando você não entendeu os sinais.
Ai, gente, é que assim, é que existiu o inverso, né? A pessoa queria ficar comigo e eu não queria ficar com ela. E
Ah, então você
aí.
tinha entendido os sinais? Polêmica.
Eu não sei. Gente, pra mim os sinais estavam fracos. Chamar. Porque assim, chamar pra ir pra casa e assistir um filme.
Ok.
Tem gente que acha que falar isso é eufemismo pra bora transar, mano. Não, eu real entendi que era um filme, sabe?
É, dá pra
Exato.
acontecer.
Tantos amigos meus gays que, tipo, fui pra casa ver um filme. Isso, a gente era, tipo, literalmente amigos. Então, eu não esperava que alguém gostaria de criar uma situação de intimidade comigo para uma segunda intenção.
É, isso é bem bad. Eu acho bad, porque você não tá sendo claro nas suas intenções.
E no final só não correspondi e a gente continua amigo até hoje, na verdade. Acho que a gente só se
Ah, então.
entendeu onde a gente estava.
Ah, então deu
Tá
tudo
tudo
certo no
certo. Tá tudo
final, né?
certo, lacrou.
Eu
Profulamos.
acho que é importante você não sofrer, né? Não, não tem que ter
É.
sofrimento. Eu tive uma passagem bem complexa um bom tempo atrás. Em um carnaval eu fiz amizade com uma menina. E aí a gente que participava do nosso grupo, ela foi introduzida nesse grupo. E aí a gente começou naquele carnaval a conversar e tal. E a amizade foi fluindo, né? A gente ficou super amigo, nossa, muito amigo mesmo e tal. Só que eu tava solteiro. Quando eu comecei a namorar, cara, ela se transformou de uma forma tão absurda e criou uma situação tão absurda que eu nunca tinha vivido naquilo na minha vida. E a gente terminou a amizade. E muita gente que acompanhou de fora entende que ela estava a fim de mim. E quando eu
Também achei.
comecei a namorar, ela se desesperou e. Nossa, mas ela fez coisas bizarras. Ela quase foi assaltada no aterro do Flamengo, porque ela foi para lá chorar, porque eu tava namorando. Gente, olha, uma situação que eu falei, meu Deus, eu tinha uma amizade, agora eu não quero nem mais ter amizade, porque é uma pessoa louca, né? Descompensada da cabeça de fazer isso, de não conversar, de não entender. Sempre soube que eu era gay e ia pras boates comigo, via eu ficando com as pessoas e, tipo, surtou quando eu comecei a namorar. E assim, e não porque eu comecei a namorar que eu ia deixar de ser amigo, né? Porque tem muita gente que começa a namorar e some, né? Não tem mais amizade, né? Só vive pro relacionamento. E não, isso ia continuar rolando. Então,
Cara,
assim,
eu já contei
bizarro.
com ciúmes de amigos. Eu acho que eu me afastei de cara.
Eu já contei várias vezes de uma amiga minha, né? Falar demais de novo sobre ela. Que era uma relação muito estranha, né? E, tipo, ela é bi, e assim, ela sempre soube que eu era gay. Só que a gente se pegava vez ou outra e a gente era muito, muito próximo, sabe? Tipo, ficava dias na casa dela, a gente já viajou junto e tal. Só que, tipo, ela falava umas coisas assim, sabe? Tipo, eu claramente percebia que ela gostava de mim e toda vez que eu chegava pra ela pra gente discutir isso, que eu queria solucionar, entender o que estava passando na cabeça dela, ela desconversava, ela já chegou até a falar pra mim que ela conseguia separar. Não vou falar o nome dela, né? Mas eu
É,
consigo
melhor não.
separar a fulana que gosta de você da fulana que é sua amiga. E eu ficava tipo assim, cara,
Cara,
não, você
não.
não consegue separar, é a mesma coisa. Você
Fragmentada.
não consegue lidar com sentimentos assim.
Sim.
E aí ela já falou tipo assim: ah, tudo bem você pegar cara, mas pegar menina não, você só pode me pegar. E ela já falou o
Nossa.
tipo de coisa também que a gente falou no início, como é que era? Ai, me esqueci.
Possessiva ela.
Era. Ai, me esqueci agora o que que era, mas ela também falava uma outra frase assim de demonstrava possessão em cima de mim, sabe?
Ai,
Era
gente,
muito complicado.
eu amei o meme da fragmentada.
Porra!
Tadinha, para.
Cara, eu acho que o negócio que o Dantas falou de que as pessoas precisam entender as nuances, entender a situação. Eu sinto, eu não sei se também por causa da internet, de porque as pessoas estão muito no acesso online, conversando por uma tela, eu sinto que as pessoas têm cada vez mais perdido essa nuance, cara. essa não sei, essa chavinha na cabeça delas que faz elas entenderem como cada situação é. Eu acho que as pessoas estão tendo mais dificuldade de entender as interações sociais. Vamos ver como vai ser agora, depois da quarentena, né, gente?
Vai estar pior ainda.
Nossa, vai estar muito pior,
porque as pessoas
elas vão
não
vir
entendem.
Com tudo.
Cara,
vão
as pessoas não entendem.
Eu acho que as pessoas vão querer mais perder tempo. Eu tenho uma... Não sei porque eu tô positivo nesse sentido. Eu acho que as pessoas vão querer mais perder tempo e vão se comunicar melhor e vão ser mais diretas.
Eu não acho, não.
Não acho não, mas ok, concordo com você, então, vou seguir nesse pensamento, tá?
Vamos ter,
que eu não
né,
quero ser
positivo.
Pessimista.
Ah, sei
acho
lá,
que
gente.
É mais isso, é.
É, eu acho que não. É, eu falei recentemente também no EA Gay que pra mim as coisas vão continuar do jeito que elas sempre foram. E aliás, quando acabar a pandemia real oficial, vai acontecer aquilo das pessoas que ficaram prometendo mil maravilhas um pro outro durante a pandemia, falando, ai, quando a pandemia passar, nossa. E aí a pandemia vai passar, a pessoa vai sumir.
Exatamente.
Então, isso vai acontecer muitas vezes.
Deixa, nossa, deixa essa bactéria ir embora que eu vou comer seu bucetão.
Aham.
Muita gente tá, tipo, solteira na quarentena, conversando online, e como é que vai ser? Tipo, tu tá esse tempo todo falando com a pessoa, tá ligado?
Enrolando.
É complicado.
Apesar que a gente tá vendo aí a galera saindo, bebendo, ir pro bar, sem máscara, né? Nem sei mais se a galera ainda tá realmente em casa.
É.
Não, não posso, só quando chegar a vacina, não sei. Não acho, acho que desde o momento que os shoppings abriram, eu acho que a galera já voltou a se encontrar,
ai, gente,
enfim.
Eu não entendo o shopping ser gatilho pra alguma coisa, gente.
Pelo cara, mesmo. Evento
não, não
de
é, pois
LGBT
é.
Não tá tendo, porque o pessoal que organiza tem bom senso, né?
É,
mas
não,
o mundo
total.
Hétero já quase que voltou ao normal. Pelo
total,
menos aqui no Rio.
É, no Rio
ah, mas
tá...
eu acho que em todos os mundos, a cabeça das pessoas, elas são muito diversas e diferentes, e eu acho que elas tomam atitudes aí, independente de qualquer coisa. Enfim, é muito... Eu tô muito com raiva dessa gente que tá desrespeitando a pandemia. Essa é a minha realidade, entendeu? Então, uhum. Eu sou meio cético em entender que as pessoas... Não, tá todo mundo... Eu tô! Eu me sinto mal, às vezes, de estar, né? Mas, enfim.
Mas você tá certo.
É, pois é. Bom... Então
temos
é
um
isso,
programa?
Gente. Temos um programa, olha que maravilhoso. Agora, você aí, do outro lado, se identificou com alguma coisa que eu tenho certeza absoluta e pode ir lá no arroba não me critica no Instagram e contar as suas passagens aí, como você lida com as situações que a gente apresentou aqui no Não Me Critica de hoje, tá? Então, por favor, arroba Não Me Critica lá no Instagram, também no Facebook, a gente tá lá. Tem o nosso site, nãomecritica.com.br. E não esquece de... Tem o Twitter também, arroba Não Me Critica. E ouvir a gente nas plataformas. E lá na plataforma você aperta em seguir. Pra você seguir a gente, receber notificação, se você permitir que o aplicativo envie. Aquele esquema que você já conhece, né?
Todo
tem bastante
tutorial.
Tempo. Todo um tutorial que a gente passa a gente passa semanalmente. Agora, Dantas, por favor, faça aí o jabá do seu podcast.
Yay! Né? Ai, gente, eu amei participar, eu achei o papo muito legal.
Que bom.
Sim, ah, amamos ter você, muito obrigada.
Sim.
Foi tudo. Gente, e Dantas, aí? Seu trabalho é muito então. Importante, de verdade. Tipo, quando eu comecei a ouvir podcast foi, sei lá, 2 anos atrás. Quase todos os podcasts que eu ouvi eram editados por você, então, tipo assim... É carregando o peso de ser
o grandão do
mundo
pop.
Podcast, é do grandão do pop.
Ai, obrigado, gente. Eu fico muito feliz. Eu já segui o Heitor e o Matheus no Instagram. Inclusive, eu considero um dos casais mais bonitos do meu feed.
Ah!
Lindas!
Nossa, mano, vou ficar encabulado.
E aí, gente, se vocês gostaram de mim nesse podcast e gostariam de ouvir mais. Estou toda terça-feira e toda sexta-feira no EA Gay, junto com o Thiago Teodoro, em todas as plataformas. E me sigam no Instagram também, arroba apenas Dantas no Instagram e arroba Dantas no Twitter.
Sensacional. Então vai lá, siga. Se você quiser, depois vai estar o link aqui para você clicar e ir direto para as redes. Vai lá no site, nomecritica.com.br. Se você estiver ouvindo aí pelos agregadores, a gente coloca também o link... Que de vez em quando o link funciona, tá? Mas você tenta, se não conseguir, vai lá no site, tá? Deixa... Fala.
Deixa eu fazer um pop-up, que eu não quero que esse programa acabe sem essa polêmica lançada. Vocês viram que o prêmio do Drag Race da Holanda é um vestido?
Não, gente, né, Heitor? Claro que eu não vi, né, Heitor?
Que podre. Ai, tem muitos Drag Race agora pelo mundo, eu não tô conseguindo mais acompanhar.
Eu também tô meio perdida.
Mas, gente, é um vestido com uns frufru, assim, um drapeado. Vestido
feio, feio.
É um vestido feio. Eu tô muito bravo com isso, não vou superar.
Que vale, sei lá, 12 mil euros. Cara.
Os caras, né, nem pra dar uma valorizada aí no trabalho, mano, da galera, porra.
Fazer drag é muito caro, que porra de prêmio é esse?
Pois é.
Pois é, foda, né, pois, é. Pois é, pois é. Então, ó, eu quero mandar um beijo aqui pra... Imo, acho que é esse, Imo, lá no Instagram, que ela falou um tema melhor que o outro. Então, olha, um beijo pra você, obrigado.
Achei que tu tava comenta... falando com o Caio, Imo.
Não.
Imo.
É YMO o Instagram dela. E também mandar um beijo, pra quem? Será que eu já mandei os beijos? Ah, o Engo mandou pra gente o nome dele, vocês viram, gente? Achei que engraçado.
Qual o nome?
Sim, Engo é uma junção... do nome dele completo, achei isso sensacional. Nossa. Mas só que eu não tô achando, mereço isso? Não tô achando aqui de jeito nenhum onde ele escreveu, porque ele comentou lá que a gente... Mas enfim, algum
beijo pra você. Se você quer saber qual é o nome do Engo, abre o nosso Instagram, só procurar.
Isso, lá. Eu não sei nem onde tá, mas você vai poder, não tá fazendo nada aí, né? Aí já pode ir lá buscar onde tá, mas depois eu conto, sei lá, a gente escreve lá depois, enfim, um beijo. Beijo pra todo mundo que curtiu a gente. Semana que vem, quarta-feira, a gente tá de volta com mais Não Me Critica. E é isso. Dantas, beijo, obrigado mais uma
beijo,
vez.
Beijo, obrigado. Gente, muito obrigado por ter me chamado.
Beijo, foi tudo.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.